Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o autor. Hoje recebemos Débora Finkelstein.
Muito obrigada, queria agradecer por estar aqui hoje.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o autor está começando. Débora Finkelstein nasceu em 1970, no Rio de Janeiro, onde vive. Formada em economia pela UFRJ, cursou gestão de projetos na UC Berkeley, na Califórnia. Já trabalhou em diversos setores, como marketing, software house e entretenimento. Ex-livreira, o universo literário, como a escrita, sempre foram uma constante em sua vida. O alfaiate polonês é seu livro de estreia. Débora Finkelstein, e que estreia que você fez, hein?
Ah,
estreia emocionante de uma história que parece familiar, ou eu estou enganada?
Me baseei numa pessoa da minha família, é verdade, e algumas histórias que eu conto no livro, elas aconteceram talvez não da mesma forma como ela está contada, né? Mas eu me baseei, sim, em muitas coisas que eu ouvi do meu avô, principalmente.
Débora, para que os nossos ouvintes consigam entender um pouquinho da sua trama, eu queria que você resumisse para nós a história do alfaiate polonês.
Bom, a história do alfaiate é uma família, né, na verdade, que ela antes da Segunda Guerra Mundial, ela precisa escolher um outro lugar para viver, porque está muito difícil na Polônia. E a pessoa mais velha da família, o pai, vem para o Brasil. E a família fica lá com a mãe e os cinco filhos. São cinco filhos homens. E num dado momento, a Segunda Guerra está chegando. Uma parte da família vem para o Brasil e a outra parte acaba que fica. E essa família ela se dispersa. E aí eu conto o que aconteceu com quem veio para o Brasil e com quem ficou. E assim é o desenrolar da história. Ela não é uma história linear, eu não conto ela dia 1, dia 2, dia 3, não vou contando. Ela vai e volta no tempo.
E nessa história, vale dizer para os nossos ouvintes que o que eu chamo de muita emoção é porque toda vez que a gente vê famílias que se separam, e isso a gente vê hoje em dia, seja com os refugiados que a gente percebe isso, seja com aqueles entes queridos que têm que partir por algum motivo, é sempre um luto também que acontece. Ou seja, as pessoas sentem muito aquela falta. Há um sofrimento latente. E a gente percebe isso na família desse alfaiate polonês.
Eu fico imaginando, né, como eu ouvi o meu avô. Na verdade, eu ouvi todos os meus avós. Eu tive a sorte de conhecer todos os meus avós, parte de pai, parte de mãe. Eu conheci os meus bisavós, dois deles. Assim, então, eu sempre tive essas histórias muito próximas. Então, eu conheci também a emoção disso, a emoção de deixar tudo, a emoção de ir para uma terra nova, para um outro país, que onde você não falava o idioma, não, é completamente diferente do polonês. Então, você chegar num lugar que você não conhece muita gente, acabava que conhecia alguém, porque era sempre alguém que chamava, que dizia, vem para cá, porque aqui é bom. E aí você deixa tudo, né? Você sai e você abandona, você fecha uma casa e vai embora. E sem data de volta, e provavelmente não terá uma volta. Eu acho muito difícil imaginar isso. É uma emoção que eu nunca senti. Eu já viajei, já passei um tempo fora, mas eu sabia que eu ia voltar. E mesmo que eu não voltasse, a minha família inteira estava ali. Então, eu sabia que eu tinha para onde ir. Tinha que dar certo, não podia dar errado.
Você diz que foi um pouco da história dos seus avós, do seu avô, enfim. Que relatos essas pessoas têm e que te impressionaram?
O meu avô contava uma história dele no navio, né? Que quando aportou em Salvador, ele saiu do navio e ele achou que estava sendo seguido por uma pessoa. E ele ficou muito assustado, que minha bisavó falou, não saia do navio. E aí ele saiu, porque ele não aguentava mais ficar. Imagina quantas semanas, um garoto de 14 anos dentro de um navio. E aí ele acabou voltando correndo, e aí a minha avó, né, como uma boa mãe judia, né, eu não falei que não era para você ter saído do navio. E outras histórias, o meu avô nunca tinha visto, por exemplo, um banheiro como a gente conhece hoje. Lá na Polônia, ia na casinha, né, do lado de fora da casa. E antes deles pegarem o navio, eles ficaram uma noite num hotel. E pela primeira vez, o meu avô viu, por exemplo, um bidê. Ele nunca tinha visto. E ele contava isso, né? E, claro, o meu avô contando, certamente tem um outro, teria, né? Tinha um outro sabor, né?
É lógico, porque junto com o contar dele, tinha a expressão, provavelmente, dele, o olhar, não é? De surpresa, de como aquilo para aquele garoto fazia uma diferença enorme da vida que ele levava. Agora, quais os sentimentos em relação à guerra?
Bom, os meus avós, eles não passaram pela guerra. Na minha família, pouca gente passou. E quem passou não gostava de falar a respeito. Nunca falou a respeito da guerra. O meu outro avô, né, por parte de pai, passou também pela Primeira Guerra, porque ele nasceu em 1900. E as histórias que ele contava, ele perdeu uma irmã durante a Primeira Guerra, que a casa dele foi incendiada, e era irmã gêmea. E ela estava com pneumonia, teve que sair no meio da neve, pegou pneumonia dupla, enfim. E aí, naquela época, com poucos recursos, ela faleceu. Mas são poucos os relatos que eu tenho de Segunda Guerra, porque, na verdade, não tenho nenhum, porque eles vieram antes, né, dela acontecer.
Mas, com certeza, deixaram amigos, deixaram pessoas com quem eles tinham uma convivência, e isso marca muito toda uma geração e, com certeza, também ficou um pouco na memória dos seus avós ou dos seus antepassados.
Sim, tanto que muita gente não gostava de falar a respeito. Esse meu avô, por parte de pai, quando a gente perguntava, avô, mas ficou alguém na Polônia? Aí ele só tinha uma frase que ele falava muito rapidamente, que ele falava, não, morreu todo mundo. E ele não continuava.
É uma situação difícil de ser falada, não é? De se voltar até aquilo, porque causa sofrimento, não é?
É muito triste.
Muito triste. Vale dizer aos nossos ouvintes que o livro O Alfaiate Polonês, escrito pela Débora Finkelstein, ele traz uma história de ficção, como a Débora disse, mas misturada com alguns fatos reais. E, para mim, não vou dar spoiler para vocês de jeito nenhum, mas logo o início do livro é eletrizante. O início do livro já mostra os momentos de dificuldade para alguém que ficou na Polônia, na época da Segunda Guerra, e que já sentiu os efeitos da perseguição aos judeus, e mostra o desespero dos dois jovens, os filhos do alfaiate polonês, que estavam lá e que, presos a um vagão, e aí também não tem problema nenhum que eu diga, tinham que solucionar uma saída daquele vagão. E para mim, como leitora, foi impressionante como o seu livro é fílmico, como é possível nós praticamente vermos a imagem do jovem dentro daquele vagão ou do outro jovem e de tudo que eles passaram. Você imaginava, ou quando você escreve, você trabalha também com imagens?
Nesse livro especificamente, né, que é o meu primeiro publicado, eu imaginava as cenas e alguns deles, assim, ainda tinha eu ainda consegui imaginar alguns atores fazendo, né? Então, eu queria que esse ator fizesse esse personagem, o que é uma pretensão da minha parte, mas para mim era uma forma de conseguir visualizar bem a história. Então, eu realmente vi as cenas.
Quem são os atores? Você já te perguntar, se não quiser falar, tudo bem. Você imaginava para determinados personagens?
Eu pensava até em atores. Eu pegava atores que eu gosto, então eu pegava do mundo inteiro. Então provavelmente não serão eles, porque dificilmente eles vão trabalhar todos juntos, porque são de idiomas, inclusive, diferentes.
Mas não tem problema, né? Para o escritor vale tudo.
Vale tudo. É como é a imaginação e como, assim, imaginar, não vou fazer mal a ninguém. Então eu posso pensar, né?
E quem você pensou, por exemplo, alguns papéis? O alfaiate polonês tinha alguém que faria?
Tinha, especificamente tinha. Eu tenho um pouco de vergonha de falar.
Engraçado, né? Na verdade, não tenha. Porque nós, leitores, também colocamos personagens ali, né? Nós também imaginamos muita gente fazendo. E muitas vezes a gente elabora, não é? As figuras. Daí, muitas vezes, a surpresa para quem lê o livro e depois vai ver um filme que foi adaptado daquele livro. Porque, poxa, você imaginava aquele personagem tão diferente, né? Ah, mas tem a descrição no livro, ele é gordinho, ele é baixinho, ele é careca, como é que você não imaginou assim? Mas o meu era diferente, ele tinha outro olhar, tinha outra expressão. Eu acho que essa liberdade da literatura, não é, Débora? É que é transformadora.
É maravilhoso. Eu digo assim, o trabalho de escrever é uma delícia. Você imaginar, você vive no mundo da imaginação. Um pouco, porque enquanto você está pensando no livro, você tem que ficar realmente no mundo da imaginação. Só que o trabalho de escritor, do escritor, ele é muito braçal, porque depois que você imaginou tudo lindo, maravilhoso, você tem que botar no papel. E aí, realmente, é que é a hora do vamos ver se você sabe escrever e colocar isso no papel e comunicar o que você quer dizer, porque imaginar é uma coisa, eu sentar aqui e te contar uma história, eu posso ser uma boa contadora de histórias, inclusive, mas na hora de escrever, talvez não. Então, não é tão simples assim. É muito gostoso, eu adoro.
E nesse livro, O Alfaiate Polonês, muita pesquisa aconteceu?
Muita. Eu já tinha lido, ao longo da minha vida, né, eu li muito sobre esse assunto, até porque pela minha origem, né, eu sou de origem judaica, então eu estudei numa escola, então eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre li muito, não só sobre esse tema, sobre vários, mas tinham alguns fatores que eu não conhecia, né, ou que eu não tinha detalhes. Como, por exemplo, o que acontecia quando acabava a guerra e as pessoas saíam do campo de concentração. Porque a gente fala do campo de concentração, mas a gente não fala porque uma hora acabou a guerra e as pessoas saíram. E aí? Né? Claro, existem relatos e existem muitos escritos a respeito. Mas eu não tinha lido ainda, eu tinha lido muito pouco. E quando a gente vai nos museus, a gente também ouve e vê e tem essa experiência de conhecer essa parte da história. Mas eu precisava me aprofundar, porque eu não posso escrever sobre um assunto que eu nunca li, né, ou que eu li pouco. Então, realmente, houve uma pesquisa muito grande.
E o que te chamou a atenção, por exemplo, nessa saída dos campos de concentração?
Essa angústia de você... Quem estava dentro não sabia se realmente podia sair. E isso eu escutei um relato de uma pessoa. Da família, que quando acabou a guerra, ela não sabia. E aí? Mas acabou mesmo a guerra? Porque poderia não ter acabado. Não chega um jornal te contando, né? Imagina, as pessoas que estavam no campo de concentração, em que condições elas estavam? Elas não estavam cheias de vendendo saúde, muito pelo contrário. Então, como é que você sai? E muitas pessoas morreram nessa saída, né? Porque elas tinham que caminhar. Foi a marcha da morte, né?
Muita gente não resistiu, porque já estava frágil, uma saúde fragilizada, inclusive, como você diz, num campo de concentração, além de muita gente que morreu de doença.
Sim.
Contaminada, etc. e tal, e a imunidade muito baixa. E o sofrimento também de você não saber o que será de você.
E você está ali sozinho, de certa forma, né? Tudo bem, você tem as pessoas que estavam com você ali, mas e cadê a sua família? Porque cada um foi para um lugar, ou até foi para outros lugares do mesmo campo, mas você não sabe, não chega a notícia. Né? A gente está acostumado hoje em dia, né, com a internet, com tudo que chega, e o jornal, imediatamente você fica sabendo o que aconteceu, mas ali você não sabia, não tinha nem cartas, não, imagina, você não sabia nem se seus pais, se seus irmãos, seus filhos estavam vivos.
Débora Finkelstein, isso é uma coisa que sempre chama muita atenção, e a gente estuda e vai aos livros de história, recorre à literatura, E a gente muitas vezes não compreende como é que o cidadão alemão, aquele trabalhador comum, aquele que estava vivendo naquela época, como é que ele não conseguiu ter a compreensão exata do que se passava nos campos de concentração. E há muitos relatos de pessoas que diziam que nem sabiam o que acontecia ali dentro. Você, na sua pesquisa, você também encontrou muitos desses relatos?
Encontrei, de pessoas que diziam que não sabiam, outros que diziam que... eles sabiam, sim, porque o campo de concentração ficava a 4 quilômetros da cidade, era um descampado, então, claro que eles sentiam um cheiro que saía dos fornos de cremação, e que não devia ser um cheiro, pouco cheiro, né? Devia ser muito. Eu acho que não havia um questionamento, eu acho que também, como aquilo nunca tinha acontecido, como é que você vai pensar que aquilo também poderia estar acontecendo? Porque hoje em dia a gente tem conhecimento. Então, se eu sentir um dia um cheiro de um forno crematório em algum lugar, eu vou achar estranho. Eu vou achar que pode ser. Mas naquela época, eu não estou tirando assim... talvez não soubessem, mas existe a chance de não saber. Ou de não acreditar. Isto não é possível que esteja acontecendo.
E uma sociedade, enfim, no início do século XX, tinha uma outra visão também, até filosófica, sobre o que chegava, não é? E a forma, inclusive, como os judeus foram colocados naquela guerra, não é? Isso também fez um efeito sobre a população local, não?
Sim, sim. Agora, é importante dizer que também não foram só judeus, né? Eles pegaram ciganos e homossexuais e negros e tudo
deficientes
que,
físicos também.
Deficientes, tudo que... físicos e mentais, né? Tudo que era considerado na época que não era o que seria o puro, né, para eles, foi colocado nos campos de concentração. Inclusive alemães. Alemães que tinham algum problema mental, alguma deficiência, também foram.
Porque na verdade a ideia era se criar uma sociedade pura, não é? Uma sociedade que fosse bonita em todos os extremos, inteligente, ou seja, ela não tivesse nenhum tipo de diferença. E é interessante a gente olhar que a gente hoje, nesse início do século XXI, o que a gente mais fala é exatamente para se aceitar as diferenças, não é, Débora?
E a diferença é o que traz, a diversidade, né? É o que traz a graça, o molho. Porque se todo mundo for igual, né? Vamos botar uma coisa bem... Se todo mundo for igual a mim, por exemplo, que não sou nenhum modelo de nada, que coisa mais sem graça. Porque eu não tem diferença, né? Então, já sei o que a pessoa vai dizer porque é igual a mim. Então, não tem troca. Fica absolutamente... chato.
É por isso que eu acho que a literatura tem tanto valor. Porque ela vai fazer com que você tenha trocas entre o que você tinha de bagagem, né, do que você sabia até aquele momento em que você pega aquele livro, e o que você saberá depois que você o leu. E aí eu vou pedir a você agora, nesse nosso instante de programa, que você escolha um trechinho do seu livro, O Alfaiate Polonês, para ler para a gente, por favor.
Um prazer.
Qual vai ser?
Vai ser do segundo capítulo, que chama Desalinho. Eu vou ler o segundo parágrafo.
Vamos ouvir.
Na Polônia, em sua casa de paredes frias, a calefação não era adequada. No inverno, as crianças se encostavam pelos cantos, buscando o calor da padaria, cujo forno ficava exatamente do outro lado. As noites eram terríveis e davam graças a Deus que as atividades de seu vizinho iniciassem às 4 da manhã. Antes que o forno começasse a funcionar, se viravam como podiam, tentando debelar o frio de 20, às vezes 30 graus negativos.
Gente, esse é só um pouquinho, um trechinho do livro da Débora Finkelstein, Alfaiate Polonês. A gente tem que dar destaque também para toda a produção gráfica desse livro. Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, enfim, que o livro ele tem uma costura mesmo, com uma linha, não é? Na lateral dele, e ele é todo desenhado ao longo de todos os capítulos como se fosse uma linha de costura e os capítulos fossem alinhavados. É como se a gente tivesse retalhos de uma vida. Eu achei muito interessante essa segunda leitura que a gente possa fazer desse livro que não só vai nos levar a uma grande reflexão, vai nos levar a muitas emoções, emoções, como também nos transmite outras informações além do que tem aqui em termos de conteúdo e leitura. Isso foi feito de propósito, Débora Finkelstein?
Essa, você diz a capa? O...
A linha, tudo, a projeção.
Isso foi uma ideia da editora, né, que eu achei bem pertinente. Mas foi de propósito, sim, porque o livro mesmo, ele foi escrito de uma maneira que ele, como eu falei, ele não é linear, ele vai e volta no tempo. Então, realmente, é como se ele fosse, tivesse que ser costurado. O leitor, ele não consegue ler, ah, eu vou ler só o primeiro e o último capítulo, vou entender a história. Não dá, porque ele, como vai e volta no tempo, precisa ler tudo.
E esse vai e vir no tempo é que é muito emocionante. É que te deixa sempre com o coração, assim, muito na boca. Esse coração na boca, juro a você, Débora, que eu acho que era o sentimento permanente das pessoas que viveram essa história. A sensação que a gente tem é que todo mundo que passou por isso, nessa fase da guerra, ou nas separações, ou enfim, todo sofrimento, estava permanentemente, instantaneamente, sob forte emoção, medo, não é? Do incerto, não é? A gente sente isso nos seus personagens.
Você está falando disso, estou lembrando que outro dia a gente achou uma carta que a minha avó escreveu para o meu tio-avô, que ela não conhecia, porque era meu tio-avô, irmão do meu avô. E ele estava na Polônia e ele foi o último a chegar no Brasil. E ele manda uma carta, né, em Yiddish, porque era o idioma, né, o dialeto em que eles se comunicavam. E a minha avó responde a ele, falando sobre essas emoções, né, de que procure seu irmão, venha para o Brasil, procure uma forma de vir para o Brasil, não, vá numa embaixada. E uma forma de trazê-lo ao Brasil, e ela coloca uma coisa que é muito emocionante, eu fico emocionada quando eu falo, que assim, quando você chegar aqui, fique certo que já terão roupas, meias e camisas esperando por você. Porque ela sabia que ele não ia ter condições de ter nada. Então, e a família toda se cotizava, as pessoas não tinham dinheiro aqui também, não eram ricas, mas que todo mundo iria acolhê-lo para que ele viesse logo. Então, essa emoção, foi uma pena que a gente achou a carta depois de eu escrever o livro, mas ela contribui muito quando eu vou fazer palestra em escola, eu uso demais, porque traz bem de dentro do coração, sabe?
Débora Finkelstein, a gente está no final do nosso programa e eu tenho que dizer para os ouvintes que os olhos da Débora se encheram de lágrimas aqui. Eu também fiquei bastante emocionada. São histórias que a gente não pode passar em branco. Elas nos atingem também. A história nos atinge cotidianamente. Os ouvintes que tiverem interesse em ler o livro O Alfaiate Polonês na Guerra, nem mesmo a diáspora rompe os laços de sangue, como é que podem fazer, Débora?
Olha, está nas melhores livrarias do Rio, né? Tá... Pode pedir pela internet, tem Livraria da Travessa, na Argumento, em São Paulo tem na Livraria da Vila, e a Editora Safer, tem em vários locais.
E quem quiser trocar também ideias com você, ou seja, falar diretamente com você, Débora, como é que pode proceder? Você tem uma página, o livro tem uma página, como é que as pessoas te encontram?
Pelo Facebook, pode me encontrar ali, eu sempre respondo todo mundo que me manda mensagem.
Isso, e aí, gente, eu vou fazer um papel aqui, eu vou soletrar, pode ser?
Pode.
Não é isso? É Débora, com acento no E, e o Finkelstein é assim, gente... Finkelstein.
Tá ótimo.
Tá ótimo.
E pelo alfaiate polonês, pelo nome do livro, também me acha fácil.
Também encontra facilmente você. Débora Finkelstein, se a gente tivesse que te perguntar nesse momento final do programa, o que, que a literatura ela significa para você, como escritora, como cidadã, o que, que você diria?
Eu acho que eu sempre, desde pequena, eu sempre achei que os livros iam me explicar tudo do mundo. É claro que isso não é uma verdade pura, mas para mim é uma boa parte da verdade. Eu acho que a gente encontra muita coisa nos livros, quase tudo.
Eu acho que a gente encontra mesmo e a gente encontra bons escritores também como você. Débora, eu desejo muito sucesso para você e que obrigada. Venham mais projetos e mais livros. E que você volte no Conversa com o Autor.
Muito obrigada.
Gente, esse foi o programa do livro O Alfaiate Polonês com Débora Finkelstein. A gente termina por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um programa Conversa com o Autor, que teve gravação e edição de Rafael Napoleão. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigada. Até!
Conversa com o Autor.